Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos no capítulo 15, né, que é a autoconsciência e o vazio existencial. Estamos terminando o capítulo e a Joana vai estar falando aí agora dessa terapia para você sair desse vazio existencial. Ela vai dizer, olha, por meio da reflexão, descobre-se o indivíduo conforme o é e quanto poderá fazer-se em benefício próprio, a fim de alcançar níveis mais grandiosos e compensadores que lhe serão destinados pela própria vida. No período, porém, de angústia e de ansiedade, em face da dificuldade de identificação de metas e de compromissos, necessita de assistência psicanalítica ou psicológica a fim de diluir a ansiedade e os conflitos gerados conforme a psicogênese em que se apoiam. A assistência orientadora irá auxiliá-lo na libertação ou liberação dos medos e culpas, das frustrações, das mágoas, ensejando-lhe a indispensável motivação para prosseguir, em razão dos júbilos que o tomarão, facultando-lhe sempre novos cometimentos satisfatórios. Nós sabemos que nós temos muitas memórias, né? Milhares de memórias. E tem memórias que não nos fazem bem. Lembranças que nos perturbam, né? Que não são boas. E tem pessoas que adoram guardar essas lembranças. A lembrança de um dia que eu discuti com fulano, a lembrança de um dia que eu perdi o ônibus e tive que esperar outro ônibus. Essas lembranças, esquece, acabou. Sabe? Pouco tempo aconteceu comigo isso. Eu tive um momento que foi complicado, chato, não queria viver aquilo. Mas já larguei para lá. Aí eu potencializo esses momentos tristes na minha autossuperação. Então, quando aconteceu uma coisa chata ou não indesejável, aí eu fico me observando como que eu realizo, como eu opero para consertar aquilo. Aí isso me potencializa. Então, às vezes eu estou vivendo uma situação e aí não é aquilo, não foi bom. Então, eu tenho que consertar. Como é que eu conserto? Eu fico me observando. Quais são os recursos que eu tenho já internos para consertar aquele momento ruim? E a gente vai vendo que nós somos altamente potencializados. Ao invés de eu guardar a lembrança do mal, eu guardo a lembrança da minha potência de resolver o mal. Sabe? Então, essas lembranças precisam ser analisadas, se vale a pena guardar mesmo. Sabe? Vale a pena ficar naquelas. Porque essas lembranças formam imagens, né? Então, essas imagens vêm na nossa consciência, começa ali a ficar remoendo, remoendo, igual vaca ruminando de noite no pasto, né? Não somos vacas, nem bois. Nós somos pessoas humanas, que a gente já tem a capacidade de fazer essa escolha. Eu não quero lembrar disso. E, afinal de contas, sai daí, esquece, vamos esquecer isso, já passou. Isso não contribui alegria para mim, não constitui felicidade. É isso que ela está colocando aqui. Vamos pegar essas lembranças que nos prejudicam e vamos jogar fora. Ah, mas aquilo aconteceu, mas em contrapartida eu resolvi dessa forma. Sabe, se você começa a se realizar aí, nessa busca da autossuperação, né? Ah, mas foi uma lembrança tão boa, você não imagina. Como é que foi boa a minha lembrança? Ah, então vai, foi uma lembrança boa? Foi. Como é que essa lembrança te potencializa para você viver outro momento bom? Ah, eu não posso. Sabe por quê? Porque eu estou lembrando de uma pessoa que já desencarnou. Ótimo, beleza. Então, que bom que essa pessoa deixou uma boa lembrança para você. Então, você vai buscar, né, numa prece, numa reflexão, para que faz uma prece para a pessoa e vamos deixando que aquilo vai acabando. Sabe? Porque outras pessoas estão ao nosso derredor. É sempre bom considerar que a Joana de Ângeles nos apresenta a assistência orientadora da psicologia, da psiquiatria. Ela sempre faz isso. Então, ela vai colocar aqui, olha, assistência orientadora irá auxiliá-lo na liberação dos medos e culpas, das frustrações e mágoas, ensejando-lhe a indispensável motivação para prosseguir em razão dos júbilos que o tomarão, facultando-lhe sempre novos cometimentos satisfatórios. Então, ela está colocando então as terapias como uma ajuda também. E temos também a terapia do passe, né? A terapia da água magnetizada. Tudo isso são ajudas que nós podemos ter. Então, minha gente, fica doente mesmo e fica na doença, quem quer? Quem gosta de curtir a enfermidade? Tem gente que adora curtir a enfermidade. Então, se a pessoa estiver num processo aí, sabe, de vazio existencial, precisa saber, ele está gostando daquilo? Porque tem gente que gosta, vai ficar reclamando, se fazendo de coitado, de vitimado. Tem pessoas assim, que gostam mesmo. O ser humano, ele é muito inexplicável. Você não pode definir o ser humano, porque cada um tem uma reação. Eu pelo menos, eu detesto contar para as pessoas que eu estou passando mal. Sim, mas eu não falo mesmo, eu posso estar passando mal que eu tiver. Sabe, eu converso com Jesus, eu converso com a espiritualidade e com o médico, né? Se eu tiver que procurar um médico. Mas ficar ali falando, pois é, minha filha, hoje de manhã acordei, mas eu acordei com uma dor que não sei o quê. Se eu acordei com uma dor, provavelmente eu fiz bobagem durante o meu sono. Aí veio, né, refletir de manhã. Então, se a pessoa começa a reclamar muito de doenças, ou ele está gostando da doença, ou ele está aprontando o tempo todo, ou aprontou no passado. Então, é preciso que a gente tome cuidado com essas reclamações, porque a gente se expõe muito nelas, sabe? A gente fica muito exposto quando a gente entra nesse campo de reclamar, né? Do outro lado, a busca do si, através da meditação e da prece, faculta-lhes insights valiosos para compreender quanto lhe está reservado, que momentaneamente se encontra defasado e sem utilidade. Ficar sem utilidade, nossa, é difícil, né? Aí sim é muito ruim. É bom a gente ter sempre um projeto de utilidade, um projeto de sermos úteis. Eu fico vendo, gente, eu vou falar de novo isso aqui. Nossa, eu vou para o centro espírita, a minha vontade é de dormir lá. Porque os espíritos estão ali, são amigos, estão preparando o ambiente para a gente. Tem pessoas que acaba ali a reunião, toma o passe, nossa, vai correndo para a inutilidade. Podia ficar, conversar, tirar dúvidas sobre a palestra, né? Tem um centro espírita que eu participo, alguns, né, que eu participo, que eu faço palestras. Tem um que é assim, a palestra é de 8 às 9 da noite. Termina a palestra, ficou mais cheio o salão de 9 às 10 fazendo perguntas. Isso numa cidade extremamente perigosa que é o Rio de Janeiro. As pessoas não têm medo, não, eu quero aprender. E ficam ali, elas vão lá, tomam passe e voltam para o salão. Nada de ir embora. Uma ou outra que vai, mas a massa fica. E ali começa a fazer perguntas e perguntas, e tirando dúvidas. E quando termina, quando o dirigente fala assim, bom, agora já temos que parar, que terminar mesmo. Aí as pessoas se acercam da gente, querendo saber mais coisas. Então nós temos que ter essa curiosidade. Como é que o cabo de assistir uma palestra é aquela loucura de ir embora? Embora, embora, embora. Às vezes, tem pessoas que, quando você termina de fazer a palestra, que você está ali conversando com um que só olha para o salão, não tem mais ninguém. Já foi todo mundo embora. Meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é assim? Me ajuda a pensar se é assim. Né? Tem outros centros que a gente termina de fazer a palestra e vem várias pessoas fazer perguntas, pedir opiniões, sabe, de como estudar, quais são os livros. Então, pessoas interessadas, seja você também interessado. Não vá no centro espírita só para assistir palestra, não. Grupo de estudo é a mesma coisa, né? Terminou ali o horário, o pessoal já está fechando o livro, quem vai fazer a prece, quem vai? Vai embora, quero ir embora. Embora para onde? Fazer o quê? Fazer o quê? Será que não pode se dedicar um pouquinho mais? Isso acaba com vazio existencial, tá, gente? O conhecimento, o interesse pelo conhecimento, elimina ignorâncias. E a ignorância é um grande fator de vazio existencial. Aquela pessoa que sente vazio existencial é porque ele ignora muitas coisas. Então ele não sabe como lidar com a sua ignorância. Aí ele fala assim: ah, eu não valho nada, eu não presto, não sei nada. Nada disso. É, assistir uma palestra, você não entendeu? Né? Se o expositor ou a expositora não abrir para perguntas, porque tem dirigente também que não deixa, né? Tem dirigente que fica naquela pressa também, impressionante. Meu Deus, você está fazendo a palestra, o homem está te apontando o relógio. Isso é indelicado. Eu, quando dirigia teatro, a gente começava a ensaiar, por exemplo, 7 horas da manhã. O ensaio ficava bom só depois das 11. Aí que o ensaio pegava. Aí tinha até meia-noite. Para a cena ficar boa, para a peça ficar bem representada. Então, a mesma coisa, o estudo. O estudo tem um momento de você se acostumar com ele, você ir crescendo nele. Quando você está lá em cima mesmo, acabou, gente, vamos embora. É isso, você não vai aprender nada, você perdeu. É como se você estivesse tomando um copo de suco de laranja delicioso, você olha se acabou o suco. Então, estudar é muito delicioso. Posso dizer para vocês de coração e de experiência. A comunhão mental em outras ondas de pensamento, em áreas extrafísica, proporcionaria a identificação que entidades benfeitoras que inspiram decisões e condutas saudáveis, enriquecendo-o de bem-estar. Isso é mediunidade, né? Crê-se indevidamente que somente os indivíduos superiormente qualificados pode experimentar essa alegria, essa vivacidade, o triunfo sobre os conflitos. Ledo engano, porquanto esses bens estão ao alcance de todos quantos realizem atos de enobrecimento e esforcem-se por lográ-los. Então, aqui ela está assinando embaixo do que nós falamos anteriormente. Você tem que se esforçar para você ganhar. Cada ato bem conduzido oferece a compensação do resultado exitoso. Então você tem que buscar, né, cada ato bem conduzido. Como é que eu conduzo bem os meus atos? Porque somente assim eu vou ter um resultado com êxito. O homem e a mulher vazios necessitam de terapia própria para a recuperação da finalidade existencial na qual se transitam. Basta-lhes tentar e insistir até conseguir. Então, minha gente, não justifica o vazio existencial. Quase que é uma opção, certo? Se você quiser, você pode sair dele, certo? É, esses estudos, sabe, minha gente, eu costumo dizer aí no Centro Espírita o seguinte: quando você começa a estudar a doutrina espírita e começa a aprofundar, você começa a quebrar paradigmas. E é muito difícil você virar uma chave. Muito difícil. Às vezes a gente está três, quatro encarnações batendo na mesma tecla. Aí chega a doutrina espírita e diz assim: tem que mudar, não é isso? E para virar isso, nossa, a gente custa para entender que tem que virar. Mas temos que virar. Essa aqui é a realidade. Se você não pensar assim, você vai ficar sempre sofrendo pelas suas repetições, que foram até boas no passado. Não vou dizer que não foram boas, né? Porque dentro do processo da caminhada, tem momentos na estrada que são bons para a gente, mas a gente já venceu aquele momento. Você vai lá ver esse momento, volta, vai lá ver esse momento, volta, vai. Você vai ficar fazendo a mesma caminhada? A estrada te propõe outros momentos, outras paisagens, né? Outras curvas, outras retas. Então, a pessoa que não quer mudar, ele vence uma curva, uma reta dessa, ele volta para fazer a mesma coisa, fica voltando, voltando, voltando. Aí vem a doutrina para quebrar o paradigma. Olha, vamos lá, vamos para frente. Então, essa paisagem foi boa até aqui. Daqui para lá você vai ter outras paisagens para te estimular a progredir, a prosseguir sempre. Jesus falou isso para Tiago, que Deus mu nos muda de cenários para que a gente possa se apropriar da grandeza da vida. Então pense assim, minha gente. Vamos analisar se eu estou repetindo sempre as mesmas coisas e ver qual a proposta que a vida está me dando para que eu mude também, para que eu caminhe. Um passo feito exige o passo seguinte. Muito obrigado. Fique com Jesus. Nós terminamos então esse capítulo e fiquem na paz do bem.